Podcast História Ralé apresenta Feminicídio, a história que nossos pais não contaram.
Todos os fatos narrados nesta série são baseados em uma história real, e os dados do processo em questão podem ser acessados publicamente no site jusbrasil.com.br.
Ângela Maria Fernandes Diniz nasceu em 10 de novembro de 1944 em Belo Horizonte. Aos 17 anos se casou com o engenheiro Milton Vilas Boas, cujo relacionamento durou 9 anos e como fruto tiveram 3 filhos. Em uma época que o desquite era mal visto pela sociedade, Ângela não teve dúvida em se desquitar quando percebeu que estava em uma relação infeliz. Era, de fato, uma mulher além da sua época. Era independente, bonita, não aceitava submissões e não se importava com as opiniões alheias. Teve uma vida agitada. Por 3 vezes apareceu em notícias que envolviam condutas ilícitas. A primeira foi quando confessou o assassinato de seu empregado, alegando legítima defesa, haja vista que supostamente o mesmo teria tentado estuprá-la. Contudo, logo a versão foi desmentida por seu namorado da época, o empresário Tuca Mendes, o qual assumiu a autoria do crime. Foi processado, julgado e absolvido. Ângela havia mentido para proteger a reputação de Tuca, pois ele era casado. A segunda vez foi quando sequestrou sua filha da casa da avó, levando-a de Minas Gerais para o Rio de Janeiro. Na verdade, Ângela queria apenas convívio com a filha, haja vista que, como consequência do desquite, perdeu a guarda. Ocorre que, por agir de forma ilegal, foi processada e condenada em 6 anos de prisão, mas recorreu e não chegou a cumprir a pena. A terceira ocorreu quando fora surpreendida com maconha pela polícia. Alegou que havia se tornado viciada em drogas desde o episódio em que presenciou a morte de seu empregado. Em razão desses escândalos e do próprio jeito ousado da vítima, bem como do pensamento machista que prevalecia nos anos 70, Ângela foi uma mulher marcante. Não necessariamente da forma certa para os padrões da época. Ganhou o apelido A Pantera de Minas do colunista social Ibrahim Suede, que havia sido um de seus namorados na época. E por intermédio de que conheceu Doca Street, o homem que viria a acabar com sua vida. Doca Street e Ângela se conheceram em agosto de 76, durante um jantar realizado pela elite paulistana, instante em que perceberam uma grande sintonia. Um mês depois, supostamente apaixonado, Doca abandonou sua esposa para viver sua paixão com Ângela. Assim, o casal passou a morar na casa que Ângela tinha em Búzios, mais precisamente na Praia dos Ossos. Desde então, a socialite que bancava todos os luxos do casal. Literalmente, sustentava financeiramente Doca, tendo em vista que com o desquite havia conseguido dinheiro suficiente para manter seus padrões de vida luxuosos e ainda manter as regalias de seu namorado. Em razão de ser extremamente ciumento, Doca fazia com que Ângela deixasse de frequentar os lugares que sempre frequentou, bem como a distância de seus amigos. Doca controlava todos os atos da moça, o que posteriormente passou a lhe incomodar, haja vista que sempre foi uma mulher independente e que não tolerava nenhum tipo de submissão. Por conta dessa possessividade de Doca, o romance que viviam esfriou. E no lugar da paixão, vieram as brigas. A briga fatídica aconteceu na véspera do Ano Novo de 1976 para 1977, mais precisamente no dia 30 de dezembro, onde o casal resolveu passar o dia na praia. Entre muitos coquetéis de vodka e drogas, Ângela ficava cada vez mais desinibida, o que estava irritando seu controlador, Doca. A gota d'água foi quando uma alemã, Gabrielle Dyer, chegou até Ângela oferecendo os artesanatos que confeccionava e vendia na praia. Momento em que a moça se encantou pela estrangeira e tentou seduzi-la. Doca não tolerou o comportamento da namorada. Sentiu-se humilhado. Então retornaram para a casa em que viviam. Como Ângela havia ingerido muita bebida alcoólica naquele dia, ao chegar em casa, Doca foi lhe ajudar a tomar banho. Contudo, de alguma forma, retomaram de forma muito intensa a briga, por conta da alemã e por conta das atrocidades que ouvia de seu namorado. Ângela, então, é levada ao descontrole, a ponto de ter quebrado toda a mobília de seu banheiro. Logo após a confusão, mais calma, Ângela anunciou a Doca o fim do relacionamento. Inconformado, tentou insistentemente convencê-la de que não era sua vontade, pois a moça estava em suposto estado de embriaguez, além de argumentar que lhe amava de forma muito intensa e por isso era tão ciumento. Entretanto, Ângela estava decidida, não queria mais aquele relacionamento abusivo. Assim, o rapaz pegou seus pertences e foi embora. Todavia, quando já estava a alguns quilômetros de distância da casa que saía, Doca decidiu voltar para mais uma vez demonstrar a Ângela que pôr um fim no relacionamento era uma decisão precipitada. Ao retornar, Doca encontra Ângela sentada perto da piscina, descansando. Ele se aproxima da moça e de joelhos pede perdão, bem como ela reconsiderasse a decisão do término. Mas Doca não teve a resposta que gostaria de ouvir. Ângela olhou em seu rosto e disse que ele, que se ele quisesse ficar, teria que suportar dividi-la com outros homens e outras mulheres. Nesse instante, Doca ficou transtornado. Não poderia aceitar esse tipo de comportamento vindo de uma mulher. Seria humilhante. A sociedade o julgaria. Assim, segundo o relato do próprio, movido pelo ódio, que uma vez fora amor, quando a moça se levantou para ir ao banheiro, Doca Street, por trás, proferiu a seguinte frase: se você não vai ser minha, não será de mais ninguém. E em seguida, na covardia, desferiu 4 tiros contra Angela. Um pelas costas, o primeiro, que pegou em sua nuca, e após a moça ter caído, desferiu mais 3 tiros em seu rosto. Desfigurada e humilhada, terminava assim a vida da Pantera de Minas. Posteriormente à execução do crime, Doca fugiu para recorrer à sua mãe, ficando escondido em seu sítio, localizado no município de Passo Largo, em Minas Gerais. Enquanto isso, seus pais foram atrás de um bom advogado que pudesse lhe defender. A defesa arquitetada foi de que Doca não se entregasse à polícia, mas sim à imprensa, previamente avisada de sua aparição. O rapaz fora encontrado embriagado e com 3 garotas de programa, dando sua versão de crime passional. Essa foi a tese da defesa: homicídio passional praticado sob forte transtorno emocional, em legítima defesa da honra, com excesso culposo. Depois de aparecer em público prestar essas declarações, fora preso pela polícia do Rio de Janeiro. No dia 18 de outubro de 1979, houve o primeiro julgamento de Doca, cujo advogado contratado foi o famoso criminalista e ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Evandro Lins e Silva. Ao utilizar a aludida tese defensiva, esmiuçou a vida da vítima, mostrando-a como uma pessoa promíscua, transformando Doca na verdadeira vítima e Ângela culpada e merecedora de sua morte. Como se está falando dos anos 70, tempo de um machismo gritante e opressão da mulher, a defesa foi um sucesso. Doca era aplaudido, Ângela era chicoteada. Os jurados o condenaram à pena de reclusão de 2 anos, com direito à suspensão condicional da pena. Precisaria se recolher ao cárcere. Um homicídio doloso com essa pena irrisória foi praticamente uma absolvição. Inconformada, a acusação recorreu da decisão. Os movimentos feministas da época ganhavam voz. Todas as mulheres se sentiam injustiçadas. Todas estavam lutando pela memória de Ângela. Não como pessoa imoral, mas como ser humano, que tem direito à vida, que tem direito de fazer suas próprias escolhas. Foi quando então surgiu o slogan: quem ama, não mata. Até o poeta Carlos Drummond de Andrade se manifestou em condolências à vítima, escrevendo a famosa reflexão: aquela moça continua sendo assassinada todos os dias e de diferentes maneiras. Em razão disso, fora designado o novo julgamento, o qual ocorreu em novembro de 1981, figurando como advogado de defesa do réu, desta vez o Dr. Humberto Teles. O júri não entendeu que Doca agiu em legítima defesa da honra, mas sim que houve homicídio doloso qualificado, razão pela qual condenou a 15 anos de reclusão. Desde então, a tese de legítima defesa da honra não é mais aceita, por ser um instituto da legítima defesa incompatível com o bem jurídico da honra. Infelizmente, precisou uma mulher rica e famosa ser assassinada para que essa coisa abominável de legítima defesa da honra fosse extinta. Mas, felizmente, foi extinta. Não foi tirada do Código Penal, pois ainda está lá no artigo 140, tendo em vista que nosso Código Penal é de 1940. Mas, felizmente, hoje em dia, não existe mais esse artifício legal. Não é mais aceito esse artifício legal. Melhor dizendo. Mas a memória de mulheres como Angela fizeram com que leis como a do feminicídio fossem sancionadas. Claro, com uma diferença de 40 anos no caso. Mas pelo menos chegamos até ela. Na próxima semana vamos ver o caso da atriz Dorinha Duval. E vamos mostrar, não é necessário que um homem mate fisicamente a mulher, pois ela pode ser morta diariamente, moralmente, a ponto de chegar às vias de fato. Até a próxima semana com mais um programa Feminicídio, a história que nossos pais não contaram.